Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Quarta-feira, 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Vamos à edição de número 737 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Kiane Diniz e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Céu com poucas nuvens em Londrina, não chove nesta quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Vamos aos destaques de hoje. Dezoito organizações populares de Londrina, reunidas na Frente Feminista, ocupam a rua hoje em defesa da vida e dos direitos das mulheres trabalhadoras. Ato público será às 5 da tarde no Calçadão. Na série Leitura Obrigatória, sobre as obras exigidas no vestibular da UEL, em destaque Cartas Chilenas, do poeta Árcade Tomás Antônio Gonzaga. Paraná monitora risco da entrada do Caruru Palmeri. Praga extremamente agressiva às lavouras. Confira a reportagem na coluna Conexão Agro. No Dia Internacional da Mulher, comunidade italiana homenageia a grande cientista Rita Levi Montalcini. Confira o legado deixado por ela na coluna Viva la Vita. Debate sobre letalidade policial. Um retrato da violência no Paraná será na próxima quarta, na sala de eventos do SECA. Parceria da Rede Lume de Jornalistas com a UEL FM. Artista Lia Salvani transforma apartamento em oficina de trabalho. Perto de completar 80 anos, explica como a energia criativa colabora para o bom envelhecer. E na cultura tem ainda sorteio de 2 pares de ingressos para o filme Enquanto Vivo, no Ouro Verde. E a audição para o elenco do espetáculo O Som da Escravidão.
Familiares do jovem William Júnior, morto pela polícia há 10 meses atrás, junto com o amigo Anderbal Júnior, fizeram protesto hoje de manhã, no dia em que William completaria 19 anos. Manifestação foi na PR-445, perto dos campos de futebol da UEL. A mãe de William, a empresária Aida Melo, deu um depoimento ao UEL FM em novembro do ano passado, quando o movimento que ela integra, Justiça por Almas, Mães de Luto em Luta, realizou um protesto. Recuperamos um trecho da entrevista.
Sou mãe do William Júnior, que foi executado na marginal da UEL no dia 6 do 5, junto com o Anderbal Júnior. Por que eu falo execução? Assim que eu fiquei sabendo que eles falaram confronto, eu já sabia, conhecendo meu filho, que ele jamais iria confrontar com a choque. Até porque ele não tinha arma e ninguém vai peitar a choque com uma 38. Ninguém é burro a esse ponto, né? De enfrentar homens com fuzil, com 12, que são preparados para matar. Eles são preparados para matar os nossos filhos, porque não é para nos defender. Porque se fosse para nos defender, a polícia faria o que eles são pagos, que é prender. E eles sabem que ninguém peita eles, não existe isso. Você nunca vê um policial atingido, você nunca vê uma viatura atingida nem de raspão. As balas nunca são deflagradas, nunca tem vestígio de pólvora na mão das vítimas.
Aida Melo é uma das convidadas do debate que a Rede Lume de Jornalistas, em parceria com a Rádio UEL FM, realiza na próxima quarta, dia 15, 7 da noite, na Sala de Eventos do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. O tema do debate é Letalidade Policial, um retrato da violência no Paraná. Além da Aida, participam a defensora pública Andressa Lima de Menezes, outra convidada, a professora do Departamento de Serviço Social da UEL, Andréa Pires Rocha, como representante do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime do Ministério Público, o promotor de justiça, Jorge Fernando Barreto da Costa. Também foram convidados o secretário de Segurança Pública do Paraná e o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, mas eles ainda não confirmaram presença. Levantamento divulgado pelo Ministério Público mostra um aumento de 17% nas mortes em decorrência de ações policiais no Paraná em 2022. Em Londrina, isoladamente, o crescimento foi de 56%. Debate sobre letalidade policial, promovido pela Rede Lume de Jornalistas, em parceria com a UFM, dia 15, então, 7 da noite, na sala de eventos do SECA. Transmissão ao vivo pela rádio, também no nosso canal do YouTube e presencial também para a plateia. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Hoje é o segundo dia do evento OCA, Orientalismos e Colonialismos na Comunicação e no Audiovisual, que acontece no Centro de Educação, Comunicação e Artes, no campus da UEL. A programação de hoje conta com atividades nos três períodos do dia. Na parte da manhã, houve a apresentação de pesquisas e um grupo de trabalho sobre gênero e comunicação. À tarde, segue o mesmo cronograma. Já à noite, às 6h15, a banda Black Divas se apresentará antes da mesa sobre feminismos subalternos e mídias, mediada pela professora Marleide Perrude. A programação desta quarta-feira acontece na sala de eventos do SECA, número 683. Raquel Cassitas, para a Revista do Meio Dia.
Em 2023, as Ciências Sociais da UEL completam 50 anos. Criado apenas 3 anos após o nascimento da própria universidade, o curso formou mais de 1.800 profissionais. 240 professores já passaram pelo departamento e, atualmente, tem 42 docentes ativos, entre efetivos e temporários. Além de bacharelado e licenciatura em graduação, as Ciências Sociais oferecem especializações em ensino de Sociologia e em Antropologia na pós-graduação Lato Sensu, além de programas de pós-graduação em Sociologia, mestrado e doutorado. O departamento surgiu como Estudos Sociais, conforme indicava a ditadura militar. Em 1974, passou a ser chamado de Departamento de Filosofia e Estudos Sociais, e apenas em 1975, quando se separou da filosofia, virou Departamento de Ciências Sociais. O vice-chefe do departamento, professor Rosivaldo Pellegrini, ressalta a importância do curso para a UEL.
Ciência mais qualitativa, né, para enfrentar o mundo, tanto na profissão quanto no cotidiano de vida. Penso que é por aí o objetivo do curso. A criação de pessoas com mais solidariedade. A crítica, quando se fala crítica, se a perspectiva nas pessoas serem mais solidárias, as pessoas terem mais interação com as outras, as pessoas também saberem se organizar para reivindicar seus direitos na construção de uma sociedade mais qualitativa, como disse. Penso também que é importantíssimo, dada a situação que passamos no momento atual, né? Principalmente se falando de Brasil e se falando do contexto paranaense, né? As pessoas têm que construírem com conhecimento, com ciência, dentro das relações humanas, essa consciência qualitativa. O objetivo do curso é a formação não só técnica, mas que isso se exige uma visão de mundo.
Para Pellegrini, uma das maiores dificuldades encontradas nas ciências sociais hoje é a de exercer a profissão.
A UEL não está tendo concurso público, né? Os professores estão defasados em seus salários há mais de 7 anos, sem reposição salarial, né? Perda de 42%. Nesses 8 anos, praticamente agora, né? Nessas duas gestões, do Richa e agora do Ratinho, não nos chamaram para sentar para conversar sobre essa reposição, que foi se acumulando, chegou até esse ponto de 42% de perda, né? E sem concurso, então isso dificulta muito. A questão da sociologia no ensino médio também. Então, são coisas que precisam ser recuperadas para a qualidade do ensino. E universidades públicas, como todas, sucateadas, com um processo, né, de terceirização e, quiçá, privatização delas, um absurdo. Então, nós estamos lutando contra isso, né? E a dificuldade que os formandos vão encontrar. Emprego, salários. Hoje, um professor do ensino médio está ganhando mais que um iniciante na universidade, né? Sem desmerecer, claro, os professores do ensino médio. Então, se trata, então, desses desafios de a gente se organizar enquanto categoria, né? E lutar.
O colegiado e o Departamento de Ciências Sociais, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, está promovendo um evento comemorativo, como explica Fernanda Forte, coordenadora de colegiado de Ciências Sociais.
Então, a ideia é essa, é debater os desafios e perspectivas em pesquisa e ensino em ciências sociais hoje. É uma programação diversa, sendo que à noite são quatro grandes conferências. Cada conferência representa uma área das ciências sociais. Nosso curso tem as seguintes áreas: sociologia, ciência política, antropologia e metodologia de ensino em ciências sociais. Então, todas as conferências e debates vão permear então essas quatro áreas aí de atuação de um cientista social. Na quarta temos uma colega da antropologia, que vem da Universidade Federal da Paraíba, e na quinta-feira a gente tem uma discussão, um grande debate à noite, que vai fazer uma discussão então sobre a metodologia de ensino em ciências sociais, tá? Então as quatro grandes áreas aí dos cursos de ciências sociais se unem então para promover esse evento que marca a parceria então da graduação com a pós-graduação em Ciências Sociais da UEL, né? No caso, a graduação é a licenciatura e o bacharelado em Ciências Sociais, e a pós é o PPG SOC, Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
O Cinquentenário das Ciências Sociais termina amanhã, com minicursos via Google Meet e conferências presenciais no Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. A programação completa está disponível nas redes sociais do evento. Kiane Diniz para a UEL FM.
Para marcar o Dia da Mulher, a EduEL, editora da Universidade Estadual de Londrina, promove nesta semana uma campanha especial. Todos os livros adquiridos na livraria da EduEL estão com 40% de desconto. A promoção vai até sexta-feira. Caso queira entrar em contato, o telefone da EduEL é 43-3371-4691 e o e-mail é livrariaeduel@uel.br. Raquel Cacitas para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Estamos começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Notícias da semana.
A Dapar alerta para riscos da introdução do caruru palmeri no estado. A praga é extremamente agressiva para as lavouras. Indústria brasileira de café fatura em 2022 23 bilhões e meio de reais, um aumento de 54,6% se comparado a 2021.
Conexão Agronegócio.
O Paraná monitora os riscos de entrada da praga Amaranthus palmeri no estado. A planta exótica ataca tanto os cultivos agrícolas como florestais. Também conhecido como caruru palmeri ou caruru gigante, a praga já tem registro confirmado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O nosso estado está preparado para evitar o aparecimento do caruru, como explica o coordenador do Programa de Prevenção e Controle de Pragas em Cultivos Agrícolas e Florestais da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, Marcelino Martins Araújo.
A ADAPAR, juntamente com outras instituições, está monitorando a ocorrência de plantas exóticas, especialmente carurus, e principalmente a espécie Amaranthus palmeri, que é uma espécie que tem um crescimento muito rápido, agressivo e grande disseminação. Já tem presença confirmada no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a ADAPAR, juntamente com outras instituições, elaborou um plano de ação para que faça o monitoramento da ocorrência, né, dessa espécie no estado e também que possa tomar as medidas preventivas de controle, de restrição de entrada das possibilidades de ocorrência dessa praga no estado. Então, não temos registro ainda dessa espécie no Paraná, mas já foi constatada nas proximidades, né, não só de estados, mas também da divisa internacional, como Argentina e Uruguai. Então, devido à importância dessa praga, de ocorrência muito grande, de uma multiplicação de sementes muito grande e alto potencial de disseminação, os cuidados são necessários.
Os riscos de entrada dessa praga são grandes, podendo chegar por aqui pelo trânsito de máquinas agrícolas. Araújo explica como isso pode acontecer.
Vem-se utilizando várias técnicas, né, de mensurar os riscos da entrada dessa espécie, visando reduzir as chances de introdução no estado, né. Tem-se definido alguns passos para o monitoramento e erradicação. Então, temos monitorado, os principais riscos podem estar na introdução de máquinas agrícolas que tenham efetuado colheita em regiões de ocorrência. Então, isso é preocupante. Então, esse trânsito muito grande que existe de máquinas agrícolas, principalmente colhedoras, de outros estados. E também importação de máquinas de países que têm a ocorrência de amarantos palmeri. Então, a gente tem monitorado aonde estão essas máquinas e aonde elas estão sendo destinadas dentro do Paraná. Então, se realiza fiscalizações nessas propriedades e verifica-se com os produtores, né, onde foi feita as primeiras colheitas e tal. E sendo assim, se encontrando a espécie de caruru, passando por uma análise morfológica, inicialmente, são coletadas amostras que são encaminhadas para os laboratórios para se ver a análise da espécie propriamente dita. Então, são cuidados, os produtores devem ficar atentos, monitorar as suas propriedades e, caso tenha suspeita de ocorrência de caruru de difícil controle e com disseminação nos campos agrícolas, devem comunicar a ADAPAR para que possam ser adotadas medidas de contenção, supressão, erradicação do foco, se for o caso, e também a constatação através de coleta de amostras e identificação da espécie. São esses os cuidados necessários hoje por parte dos produtores e toda a assistência técnica.
O primeiro relato do aparecimento da praga no Brasil foi em 2015, no Mato Grosso. A indústria brasileira de café fatura R$23,5 bilhões em 2022, um aumento de 54,6% se comparado a 2021. Apesar da crise econômica do ano anterior, com os impactos da pandemia de Covid-19, a indústria se recuperou e, mesmo com leve queda de 1,01% em relação ao mesmo período do ano passado, o setor faz um balanço positivo. Os números foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, que comemora 50 anos. Segundo o estudo realizado pela associação, no ponto de venda em 2022, a média nacional de reajuste de preço para o consumidor foi de 35,4%, consequência do repasse do aumento da matéria-prima, que vem desde 2021. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação, Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre a grande cientista italiana Rita Levi Montalcini. Rita nasceu em abril de 1909 em Turim, na Itália, e sempre desafiou as imposições da sociedade às mulheres. Aos 20 anos, decidiu entrar para a Universidade de Medicina, apesar da oposição de seu pai, sendo graduada em 1936. Por ser de origem judaica, precisou viver escondida em seu próprio país durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, continuou seus experimentos em neurobiologia em um mini laboratório montado em sua casa, além de ter trabalhado como médica em um campo de refugiados até o final da guerra. Em 1947, emigrou para os Estados Unidos, onde trabalhou por 30 anos na Universidade de Washington, em St. Louis. Em 1986, recebeu a maior honraria científica, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, pela descoberta do fator de crescimento neural, achado que mudou por completo a maneira como vemos os neurônios. Muitos foram os feitos de Rita. Além da brilhante carreira científica, Rita sempre defendeu a educação e a emancipação feminina. Fundadora do Instituto Europeu de Pesquisa do Cérebro, foi designada senadora vitalícia do Parlamento da República Italiana em 2001. Faleceu em dezembro de 2012, aos 103 anos de idade, deixando para trás um legado de conhecimento e inspiração para gerações. Para encerrar a coluna de hoje e homenagear todas as mulheres, uma citação famosa de Rita. As mulheres sempre tiveram que lutar em dobro. Sempre tiveram que carregar dois pesos, o da vida privada e o da vida social. As mulheres são a coluna vertebral da sociedade. Se você quer aprender mais sobre cultura e língua italiana, a Associação Ibravissimi está com inscrições abertas para os seus cursos. Informações pelo WhatsApp 43 999 577 7031. Apresentação, Mariana Lauer, que assina a produção com Iléia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Música, Primavera de Vivaldi.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias.
Vamos ao quarto episódio da série. Hoje em destaque, Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga. Quem comenta a obra é a professora Gisele Chiari. Gisele tem graduação, mestrado e doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, USP, com pesquisa voltada para a literatura brasileira. Atualmente realiza pós-doutorado na UEL e investiga poéticas literárias, oralidade e performance. Gisele Chiari apresenta o autor, explica a importância da obra no contexto da literatura e correlaciona o livro com o contexto social e político do país, considerando que a UEL prima por obras que instiguem reflexão sobre nossa realidade atual.
As Cartas Chilenas são um poema satírico compostas provavelmente entre 1783 e 1788, mas só foram publicadas em livro em 1845. Por que essa demora para publicar as Cartas Chilenas? Por conta da maneira como elas circularam. Elas circularam no ano de 1789, na região de Minas Gerais, um pouco antes, né, do episódio da Inconfidência Mineira. Só que elas circularam em panfletos e panfletos manuscritos. Então, o que nós temos hoje não é o texto completo, né? Pouco se perdeu, né, nesse movimento aí das cartas circularem, né? E dessa forma manuscrita. Então, o que nós temos hoje, dessas cartas que foram escritas, são 13 cartas, e sendo que a oitava e a décima terceira estão incompletas. Além dessa dificuldade de estabelecimento do texto, também houve dificuldade em se definir o autor. Porque quando elas chegaram, né, nesses manuscritos, você tinha qual informação? Que eram cartas chilenas, em que se contam os sucessos de todo o governo de Fanfarrão Minésio. Então, esse seria, né, o conteúdo, né, os sucessos do governo de Fanfarrão Minésio, que era general de Chile, escritas na língua castelhana e escritas pelo poeta Critilo, traduzidas em português e dedicadas aos grandes de Portugal por um anônimo. Isso está no corpo, né, do texto, é como ele se apresenta para o leitor. Então, a informação que você tinha é que eram cartas escritas por Critilo, que estava escrevendo desde Santiago do Chile para um tal de Doroteu, que estava na Espanha, e que o teor era a crítica ao governo do Fanfarrão Minésio, então, que seria então governador de Santiago. Bom, isso foi um recurso utilizado pelo poeta, né, o Tomás Antônio Gonzaga, que hoje se sabe ser o autor dessas cartas, para poder fazer, né, a sátira ao governador de Vila Rica, né, e da província de Minas Gerais, que era o Luiz da Cunha Menezes. O Luiz da Cunha Menezes governou a província de Minas Gerais justamente nesse período, de 1783 a 1788. E como é que se chegou, né, na definição de Tomás Antônio Gonzaga ser o autor das Cartas Chilenas? Depois de muito estudo e muita pesquisa e fazendo comparações com outros textos dele e também com de outros autores que se supunha serem também autores das Cartas Chilenas, como o Cláudio Manuel da Costa. Mas fazendo a comparação com os poemas de Marília Dirceu, né, que é outra obra do Tomás Antônio Gonzaga, e também o Tratado de Direito Natural, percebeu-se ali, então, que havia muito mais aproximação, né, tanto nos detalhes de estilo do Tomás Antônio Gonzaga, também em aspectos ideológicos, né, presentes nessas outras obras dele, né, Marília de Dirceu, e o Tratado de Direito Natural. Então, hoje há um consenso de que foi ele que escreveu essas cartas, que aparecem, num primeiro momento, anônimas, né? Na verdade, utilizando esse recurso para poder fazer a sátira ao governador da província de Minas Gerais. O Tomás Antônio Gonzaga, ele nasceu em Portugal em 1744, no Porto, e depois em 1782 ele é nomeado ouvidor geral da Vila Rica, vindo então para o Brasil. E ele morre entre, não há a data certa, 1809-1810, em Moçambique, por conta, né, do degredo que ele sofreu pelo envolvimento, né, em Confidência Mineira.
Professora Gisele Chiari, sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Esse recurso que o Tomás Antônio Gonzaga utiliza para poder fazer a sátira, que é um recurso utilizado na literatura, na sátira, é chamado de criptônimo, que é quando se oculta um verdadeiro nome de uma pessoa da vida real para que elas apareçam em obras, né, de poéticas ou narrativas, né? Então, o criptônimo do Tomás Antônio Gonzaga é o Critilo, né? E o do fanfarrão Minésio, do governador da capitania de Minas Gerais, que é o Luiz da Cunha Menezes. Bom, como o próprio texto já adianta para nós, né, ele conta os sucessos do governo desse fanfarrão Minésio, que é o Luiz da Cunha Menezes. E de que forma que ele vai contar com essa estrutura, né, dessas cartas, que são enviadas, que nós temos 13, e em cada carta, né, ele vai trazer um pouquinho do que fez esse fanfarrão Minésio, ou do que não fez, né, e aspectos dessa figura e desse governo. O que ele vai mostrar para nós é que esse governo, portanto também esse administrador, que é o Luiz da Cunha Menezes, trazido nessa figura do fanfarrão Minésio, é um governo corrupto, em que você também tem, né, um nepotismo, abuso de poder, esse governador é tirano, é inábil, e ele vai mostrando isso em cada carta, né? Na primeira carta, por exemplo, ele vai descrever a entrada, né? Como é que esse fanfarrão chega no Chile para ser o governador de Santiago, né? E aí ele utiliza de um outro recurso, né, literário, que também se dá na sátira, que é a comparação. Então ele vai comparar o fanfarrão Minésio com o Sancho Panza. Vai mostrar como ele ofendeu os chefes da elite local, vai mostrar como ele vai querer, né, esse fanfarrão Minésio vai conversar apenas com o antigo chefe, vai desprezar todo o Senado, que são maneiras de se comportar que ofendem, né, essa elite local, que não são maneiras usuais. Na segunda carta vai mostrar um outro aspecto dele, que é a falsa piedade, né? Ele se mostra virtuoso, devoto, piedoso, mas que são só formas de ele mostrar ou esconder os seus verdadeiros interesses e de como ele é um chefe ignorante. Também como recurso da sátira para criticar o fanfarrão Minésio, o que o Tomás Antônio Gonzaga vai fazer? Ele vai trazer aspectos físicos, como a feiura, fazendo um paralelo com aspectos negativos também morais, né? Fazendo esse paralelo entre feiura física e vícios morais, né? Esse texto, além de fazer essa crítica e mostrar, né, como já nesse período você tem essas questões presentes, né, a corrupção, o nepotismo, a tirania, você tem uma espécie de quadro dos costumes da Vila Rica desse período. Então não é só a figura do fanfarrão que transparece aqui, transparece também, por exemplo, a opinião da elite letrada, porque o texto, na verdade, é dessa perspectiva, né? A perspectiva do Tomás Antônio Gonzaga, que é trazida aqui, é da elite letrada do século XVIII. Por isso, muitos autores vão dizer que, na verdade, você não tem uma crítica à monarquia aqui nesse livro. Você tem uma crítica realmente a esse governador que, justamente, se mostra infiel ao monarca porque faz um mau governo. Porque na perspectiva, né, de uma monarquia, você tem um corpo todo, né, em que a cabeça é o rei. Então, se alguma parte desse corpo, não funciona bem, você tem você está sendo infiel a essa monarquia, né? Então, o imaginário todo que se dá aqui é um imaginário político de antigo regime ainda, né? E nesse momento você tem uma crise política e econômica com a decadência da mineração. Então, esse é o contexto. Também a gente tem um contexto aqui muito importante que aparece nessa crítica de costumes, que é, por exemplo, a lógica clientelar, né? A lógica da troca de favores, que, a gente sabe, permanece até hoje. Então, acho que essa é também outra importância para pensar o texto em relação aos nossos dias atuais. Como é que se configura essa elite? Como é que ela opera? Como é que ela se organiza? Como é que ela se relaciona com o governo e com aquilo para que o governo tem responsabilidade com ela? Como é que ela se organiza de forma a ser inábil? O que eu quero dizer é como esses vícios, vamos dizer assim, para trazer a linguagem do período, os vícios, né, dessa elite e desses governadores, como é que eles acabam se mostrando inábeis. Ampliando o quadro, né, de Minas Gerais para o Brasil colonial, nós podemos perceber como toda essa inoperância, vamos dizer assim, colonial acontece no governo do fanfarrão Menezes, né, do Luiz da Cunha Menezes, e por que ela se mostra inábil, corrupta, inoperante e etc. E como isso ainda perpassa, né, essa herança colonial ainda perpassa as nossas estruturas. E como é que a gente, visualizando isso na literatura, a gente pode pensar em mudar essa herança, né, e modificar essas relações de poder que ainda acontecem nos dias atuais.
Professora Gisele Chiari, sobre o livro Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.
Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2023 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Coordenadoria de Processos Seletivos, COPS UEL e Rádio UEL FM.
Na sexta-feira, no quinto episódio da série, confira a obra Niquete, uma história de poligamia, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. O livro será comentado pelo professor da UEL, Frederico Garcia Fernandes, que também é colunista da UEL FM. Lembrando que esta lista dos 10 títulos vale também para o vestibular 2024. A segunda fase do vestibular 2023 será realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril. Eliette Vanzo, para a UEL FM.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Vamos falar do 8 de março e um ato organizado pela Frente Feminista logo mais, 5 da tarde, no Calçadão. Tem também uma entrevista gravada com a artista Lia Salvani, que prestes a completar 80 anos de idade, transformou o próprio apartamento em oficina de trabalho, com os dois quartos ocupados pelo material, por suas produções, passou a dormir na sala. A Lia é uma das expositoras na Galeria de Artes Visuais do SECA, aqui no campus, pela programação do Encontro sobre Orientalismos e Colonialismos, OCA. Tem ainda a estreia do projeto Cine Envelhecer no Sesc Cadeião hoje, numa parceria com o CEF, o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento. E vamos sortear dois pares de ingressos para o filme com o Catherine Deneuve, em cartaz hoje, até hoje, no Ouro Verde. A gente te conta também sobre a audição aberta para selecionar o elenco do espetáculo Som da Escravidão. Essa audição que vai ser realizada amanhã, 7 da noite, na Casa de Cultura José Gonzaga Vieira, idealizada pelas irmãs Edna e Edneia de Oliveira, renomadas profissionais do canto lírico. A montagem busca recuperar histórias de mulheres negras na música lírica brasileira. 18 organizações populares de Londrina reunidas na Frente Feminista vão ocupar a rua hoje, Dia Internacional da Mulher, em defesa da vida e dos direitos das mulheres trabalhadoras. Nos queremos vivas e com direitos, sem anistia aos inimigos das mulheres, pelo fim do machismo, do racismo, da LGBTQIA+, fobia e também da exploração do nosso trabalho. Esse é o mote do ato público logo mais 5 da tarde, 5:30, aliás, em frente às lojas pernambucanas, no calçadão. A ideia é ressaltar a importância de se enxergar o 8 de março como dia de luta de mulheres trabalhadoras e uma data de denúncia e luta por direitos, não de celebração, aponta o material das organizações. As informações são da Rede Lume de Jornalistas. E uma programação extensa que faz referência ao Dia Internacional da Mulher está programada pelo OCA, o Encontro sobre Orientalismos e Colonialismos. Mulheres ativistas de Londrina dialogam sobre suas experiências. A gente já ouviu agora há pouco aqui na nota divulgada pela estagiária Raquel Cacitas, mas a gente reforça para você. O tema hoje aqui na UEL é Feminismo, Subalternos e Mídias. Participam a artesã e ativista Tereza Mendes, também Gilza Caingang, que faz doutorado aqui em serviço social na UEL, Cláudia Icandaiô e a Mariana Vale. 7:15 da noite, sala de eventos do SECO, Centro de Educação, Comunicação e Artes. Antes, 6:15, as Black Divas fazem apresentação de abertura. E uma exposição que integra a programação do OCA e se chama a Primeira Mostra de Arte Deco tem 11 obras da artista Lia Salvani. Perto de completar 80 anos de vida, ela conta como a energia criativa colabora para o bom envelhecer. Lia entrou na universidade com 66 anos, concluiu o curso de pedagogia aos 70. Fez também uma especialização em artes. A Lia é uma das colaboradoras do programa de rádio voltado à terceira idade que a UEL FM apresenta. Antes se chamava Terceira Idades, agora é o NAT em Rede. Ela tem parceria com o professor do Departamento de Comunicação aqui da UEL, Regis Moreira, desde 2014. Começa contando por que transformou o apartamento em oficina de trabalho.
Problema de espaço, né? E isso é assim, isso tem muito a ver com o momento da minha vida, né? Às vezes eu penso em viajar, ficar em algum lugar e tudo, mas aí eu vou largar minhas coisas, né? Então eu fico naquele mundo. Tem muita gente que fala assim, ai, tadinha da Lia, mora sozinha. Que nada, eu moro com o meu mundo, que é riquíssimo, né? São meus tesouros, ali eu tenho tudo para produzir. E realmente o meu apartamento é uma oficina, E eu estou muito feliz lá dentro, junto com meus tesouros, com minhas tintas, enfim, com todo o material que eu tenho ali disponível, né? E meus guardados, minhas poesias, as minhas possibilidades, porque eu já fiz muita coisa na vida, já fiz muitas oficinas de teatro, contação de histórias. E também por eu ter feito a faculdade, muita coisa eu escrevi, né? Então, hoje está tudo ali, é só pegar. Vamos fazer isso assim, assim, já está praticamente pronto. Às vezes é só mudar um nome ou outro. Que nem agora aconteceu essa exposição, que eu fui convidada aqui, né? Para participar lá no OCA. E já estava com todos os trabalhos prontos, né? Porque eu estou sempre trabalhando. Tenho sempre coisas prontas, eu estou sempre em atividade, né? E isso é melhor do que remédio quando a gente chega numa certa idade. Você está funcionando, né? Trabalhando, criando, tendo objetivos. Isso é maravilhoso.
Lia, e diz que é um apartamento de 2 quartos, um era o seu material.
É o almoxarifado, o outro é ateliê. Mas depois eu fui convidada para fazer uma obra que, inclusive, está ali no Ciência de Computação, que é uma obra de 4 metros de comprimento por 1 de altura, está lá num dos corredores. E aí, muito grande, lá no meu ateliê não dava. Aí eu descobri que na sala, em cima do balcão, assim, da estante, perfeito, né? Virou cavalete. E agora as minhas obras grandes, porque agora estou fazendo coisas bem grandes, que eu achei ótimo, Tá tudo lá na sala, eu faço tudo lá na sala.
E tá dormindo na sala?
E durmo na sala, eu fiz meu quarto na sala também. Ah, é a minha casa, eu moro sozinha, né? Então não tem problema. Quando você mora com outra pessoa, aí tem que ter o espaço da pessoa. Mas não, meu apartamento é todo meu. Todo meu.
E você me mostrou aqui pelo celular, eu vi duas obras que vão estar na exposição, são duas esculturas bem grandes, inclusive, né, Lia?
Sim, sim, uma baiana, né, uma forma de uma baiana.
2 metros?
2 metros de altura, então uma coisa assim bem de destaque.
E bem os coloridas, outros trabalhos? Coloridas, que coloridas, é uma característica do seu trabalho.
Isso, isso. E todos eles, depois tem umas telas também, são 5 ou 6, todas voltadas para esse tema. Eu estou entrando nessa mostra como assim, uma convidada por ser uma pessoa idosa, né? Estou representando essa classe. Eu estou muito feliz e vaidosas, né? Porque eu mandei fotografias de 11 trabalhos, de 11... Entraram todos!
Parabéns!
É, nossa, estou assim, tô feliz, estou feliz. E também veio a calhar disso acontecer... É porque eu falo que eu tenho um pezinho na África, né? Meus trabalhos têm uma tendência muito forte, que fala muito desse povo, né? Das tradições, dos ornamentos. Então, tem muito a ver, né? E o Regis, né? Ele... Porque desde 2014 que eu estou com o Regis, começou com o curso de extensão, de programação de TV para os idosos... que isso foi muito bom, que se transformou num programa de rádio, na Rádio El. E estamos aí até hoje, 9 anos, né?
Terceira Idade.
Terceira Idade, é o programa da Terceira Idade.
E se chama Tecer Idades, bonito o nome, né?
Agora mudou o Nath em Redes, né? Agora é o Nath em Redes. Então, o Regis conhece meus trabalhos, né? Então, ele me convidou e deu tudo certo.
O que mais, Lia, que eu não perguntei que você acha que seria importante você compartilhar com os ouvintes aqui da Rádio
El? Ah, sim, uma coisa bem importante. Agora, né, eu estou no momento de trabalhar no CEF, trabalhar também aqui no programa que nós fazemos uma vez por mês na Rádio El, que é o Nath em Rede, que é um programa de idosos, para idosos. A minha luta é em cima disso, para mudar esse pensamento, os preconceitos. Porque a gente vê, por exemplo, numa novela, quando foca no idoso, é aquele idoso debilitado, né? Coitadinho. E acontece que os próprios idosos estão se achando coitadinhos. Eu não digo todos, que eu vejo gente aí até com muito mais dinâmica do que eu, né? Mas a maioria... Ah, agora me aposentei, não vou fazer mais nada. Tudo bem, é uma escolha dele também. Eu acho que está feliz, tem mais é que não fazer mais nada, né? Mas é direcionado a pessoas que têm sonhos, que têm objetivos. Então, quando a gente se apresenta, que fala que fez, que aconteceu, eu acho que dá um deslumbre, uma coisa assim, que dá um incentivo, né? E eu me vejo como amostra disso, né? Eu entrei na faculdade com 66 anos e terminei com 70, né? E depois disso eu comecei a fazer curso de extensão aqui e as portas foram se abrindo. E eu também tinha um complexo, porque meus filhos são doutores, então eles fazem festa, né, e tudo. Só dava doutores e a dona Lia não tinha nenhuma graduação. Agora não, agora estou metida. Estou metida. Mas isso tudo com abertura. Você faz uma faculdade, você fica com outra cabeça. Até para arrumar uma gaveta, você arruma diferente, sabia? É. Depois que você faz uma faculdade, você fica com outra visão de vida, de resolver problemas.
Você fez na UEL mesmo?
Não,
curso,
não, não. Eu fiz numa faculdade particular, né?
Foi uma experiência boa, dos 66 aos 70.
70. E eu achei que eu estava esquecida das coisas, que nada. A minha menor nota foi 7,5, né? Então. Porque na nossa época, na minha época, a gente estudava mesmo, tinha que saber conjugar verbo, saber bem matemática, né? Então, sou dessas pessoas que vieram ainda desse ensino. Mas foi bom, ótimo, e eu acho assim, maravilhoso ter estudado. Foi uma das conquistas boas que eu fiz. Então, eu me vejo assim como um espelho. Eu tenho que falar isso. Não falo isso por vaidade, não. Eu falo isso para dar incentivo para as pessoas procurarem melhorar na coisa do conhecimento, da autonomia, né? E também na proposta de fazer oficinas, oficinas de teatro, porque o teatro dá autonomia para as pessoas, né? E vai por aí, está sempre fazendo alguma coisa e incentivando as pessoas a fazerem.
A artista Lia Salvani, 11 obras dela estão na exposição da Galeria de Artes Visuais aqui no SECA, na programação do OCA, o Encontro sobre Orientalismos e Colonialismos. Esse encontro prossegue até sexta-feira. Quando você entra na galeria, quem te recebe é uma escultura da baiana de 2 metros de altura, feita pela Lia. Eu não sei se eu já falei que essa exposição se chama Primeira Mostra de Arte Deco. Essa mostra também tem pinturas, fotos e instalações com a temática afro, também da terceira idade, do público LGBTQIA+. Também na parede, um espaço com papel craft, escrito assim: deposite aqui seus afetos para o público compartilhar suas impressões. Já o painel que a Lia comentou na entrevista, que ela pintou para o Centro de Ciências Exatas, o CCE, aqui no campus, tem 4 metros de comprimento, 1 de altura, bem colorido, está no corredor ao lado da Secretaria-Geral. Foi encomendada pela direção do centro, que doou o material. O lançamento desse painel da Lia para o CCE foi o ano passado. Fez a encomenda, então, a direção do centro, que doou o material, e a artista não cobrou pelo trabalho. Integra o espaço comunitário criado para os estudantes estudarem e descansarem. Esse espaço tem uma bancada de estudos com cadeiras fixas, lugar também para cadeirantes, além de tomadas para carregar celular e notebook. A Lia citou também o envolvimento dela com o projeto CEF, que é o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento. Inclusive, hoje, o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento, junto com o Sesc Cadeião, iniciam o projeto Cine Envelhecer, cineclube e bate-papo sobre o novo paradigma do envelhecimento e da longevidade. Mais informações com a estagiária Heloísa Gonçalves.
A programação conta com sessões gratuitas de cinema quinzenalmente e conversa com o coordenador do CEF, Dácio Vilar, e com a psicóloga clínica Lilian Furlan. A estreia do projeto será logo mais, 3 da tarde, com o filme Despedida em Grande Estilo. O longa conta a história de 4 amigos idosos com problemas financeiros que decidem se vingar da exploração dos bancos. Dácio Vilar explica quem faz a seleção dos filmes.
A escolha foi feita pela Liliana, a psicóloga, que sugeriu e que vem nos estimulando a fazer isso. Mas nós já demos algumas sugestões, tem muita coisa boa que a gente quer trazer. Então nós já temos um calendário aí de 15, de duas em duas semanas. O Sesc Cultural Cadeião nos oferece o espaço.
Vilar conta ainda o objetivo das sessões.
Trazer as pessoas que envelheceram para o cinema já é uma volta a um passado mais ou menos, vamos dizer assim, distante, né? E a partir daí, nós esperamos que as ligações entre o conhecer e envelhecer do passado e o conhecer e envelhecer de hoje venha à tona, porque esse é o grande trabalho que nós queremos fazer. Não envelhecemos mais como os nossos pais, nossos avós, nossos tios. Nós estamos envelhecendo muito mais, com uma capacidade cognitiva muito maior, uma capacidade de escolhas e de participação social bem maior.
A primeira sessão do Cine Envelhecer será realizada logo mais, 3 da tarde, no Sesc Cadeião Cultural, na rua Sergipe 52. O filme de estreia é Despedida em Grande Estilo. A entrada é gratuita, com iniciativa do Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento, CEF. Para mais informações, acesse o perfil Projeto CEF no Instagram. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Agora, meio-dia 52.
Alors il m'a dit de vous dire que
Trailer do filme Enquanto Vivo, que estreia hoje na programação do Cine Teatro Ouro Verde. Um homem condenado cedo demais por uma doença, o sofrimento de uma mãe diante do inaceitável, a dedicação de um médico e de uma enfermeira para acompanhá-los num caminho dificílimo. Ao longo das 4 estações de um ano, eles terão de lidar com a doença, domesticá-las, compreender o que significa morrer enquanto vive. O filme tem Catherine Deneuve no elenco, direção Emmanuel Bercot. Produção é de 2021, fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes daquele ano. Produção da França e da Bélgica, 122 minutos de duração, classificação indicativa, 14 anos. Hoje é dia de estreia, todos pagam meia, R$10 no Ouro Verde. Sessões, 16h, também 19h30. Enquanto Vivo, de hoje até quarta, dia 8, no Ouro Verde, a bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Com essa informação, a cultura de hoje fica por aqui.
Eu passei errado o áudio para Ricardo Lima. Esse material a gente veiculou segunda-feira, quando estreou, e aí sim, R$10. Hoje está terminando a exibição desse filme Enquanto Vivo no Ouro Verde. Ainda dá tempo, se você se interessou, de ver a Catherine Deneuve no elenco. Sessões 16h, também 19h. Ingressos R$20. A meia entrada custa 10 e tem bastante gente que tem direito à meia entrada. Estudantes, professores, também quem doa sangue regularmente, pessoas com mais de 60 anos, além de filiados à OAB e Sindicato dos Jornalistas. Professor ou facilitador com 5 alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso. Então, R$20 a inteira, R$10 a meia para o filme Enquanto Vivo, hoje, 16h, 19h, lá no Ouro Verde. Quer ir de graça lá no Ouro Verde? Você pode ligar agora para o 3348-5025. 3348-5025. A gente tem 2 pares de ingressos. Então, valendo 1 par para cada uma das 2 ligações que a gente disponibiliza para você pelo 3348-5025. Você vai assistir na faixa ao filme Enquanto Vivo, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Agora a gente vai falar de música.
Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor.
Odaras. Sexteto Vocal Feminino faz concerto especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Repertório que valoriza a força e também a delicadeza de nosso universo. Nesta quinta, 9 de março, 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. Concerto com orquestra de câmara, regência e orquestração, Flávio Collins. Arranjos, Ana Paula Micheletti. Odaras, nesta quinta, no Ouro Verde. Ingressos à venda na plataforma Simpla, R$ 66,00 a inteira, R$ 33,00 a meia. E todas as mulheres pagam meia. Apoio UEL FM.
Pregado seja a rosa, cruz, alfante, peito teu.
E você fica ligado amanhã na Revista do Meio-Dia, que a gente vai ter uma entrevista com a Monique Kodama, idealizadora do Odaras. Esse concerto com o Sexteto Vocal Feminino Odaras, amanhã no Ouro Verde, terá a participação de 14 músicos, é uma orquestra de câmara, também a presença especial da Ana Paula Micheletti. E amanhã a gente vai sortear 1 par de ingressos para esse espetáculo Odara aqui na Revista do Meio-Dia. Agora há pouco a gente anunciou no Ouro Verde o filme com a Catherine Deneuve, últimas exibições, saiu 1 par de ingressos. Se você se interessa, ainda tem 1 par para o 3348-5025. 3348-5025, diz que Enquanto Vivo. E profissionais importantes do canto lírico brasileiro, as irmãs Edna e Ediné de Oliveira são responsáveis por um projeto chamado O Som da Escravidão. Mais informações agora com a estagiária Heloísa Gonçalves.
Uma audição aberta para selecionar o elenco do espetáculo Som da Escravidão vai ser realizada nesta quinta, 19h, na Casa de Cultura José Gonzaga Vieira. Idealizada pelas irmãs Edna de Oliveira e Edneia de Oliveira, renomadas profissionais do canto lírico, a montagem busca resgatar histórias de mulheres negras na música lírica brasileira. O projeto tem patrocínio do Promic e produção do coletivo Pá Artística. Essa união levará aos palcos do Cine Teatro Ouro Verde 6 apresentações gratuitas do Som da Escravidão, 3 com participação da Orquestra Sinfônica da UEL, sob regência e direção musical do maestro Alessandro Sangiordi, e 3 em uma versão mais enxuta, que vão integrar ações culturais do programa Fábrica de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. Edneia canta há 33 anos e dá cursos de canto online. Trecho da apresentação de Edneia, cantando Área de Ópera no Ouro Verde em novembro do ano passado, com a Osuel e Regência de San Jorge. Ela conta como surgiu a ideia de criar o projeto e levá-lo aos palcos.
A ideia começou assim. Nós somos muito amigas do maestro Alessandro de San Jorge. Foi um mentor nosso quando a gente chegou em São Paulo. Isso tem mais de, 30 anos nessa história, né? E a gente sempre sonhou fazer um concerto de spirituals ou temática negra, né? Da música negra. Ele lançou esse pensamento outra vez para fazer aqui em Londrina. E a gente resolveu falar, olha, vamos, ao invés de só fazer spirituals, vamos fazer a história da música dos negros, a música dos negros no Brasil. E aí a Edna de Oliveira, minha irmã, é uma pesquisadora. Ela é uma das pioneiras dessa pesquisa das cantoras líricas negras no Brasil. E por que não contar a história da música negra no Brasil e das cantoras negras brasileiras? Porque nós somos testemunhas vivas de como é que vive o cantor negro lírico brasileiro.
A cantora explica ainda sobre o conteúdo da montagem Som da Escravidão.
O Som da Escravidão não é necessariamente uma ópera, mas é a história de cantoras de ópera do Brasil. E essas cantoras de ópera negras. Como é que é essa história? Como é que se deu no Brasil, como foi o começo da nossa história, das vozes de cantoras negras no Brasil. Onde tudo isso começou, como é que passou o tempo, o que, que foi acontecendo com as gerações de cantoras até chegar na gente. Então é uma história que vira uma ópera, né? Mas é um espetáculo que fala da história das cantoras líricas negras brasileiras.
Edneia relata também que sentimento ela e Edna esperam despertar no público.
Eu acredito que a primeira mensagem que a gente vai passar com esse espetáculo é a esperança. Que se houveram todas essas cantoras que trouxeram a história e o nome delas não sumiu, nós somos testemunhas que somos continuação de um sonho delas. Então, se eu e Edna, agora Marli, Juliana Taino, Marli Montoni, Davi Marcondes, Marcos Tadeu, cantores líricos, isso entre muitos outros agora, são reconhecidos nacionalmente, quer dizer que se a gente perseverar, a gente vai ser tão bom que eles não podem nos ignorar. O mercado não pode nos ignorar, a sociedade não pode nos ignorar pela nossa excelência. Então, a esperança de que a gente tem lugar, existe um lugar para nós.
Edneia de Oliveira. A irmã, Edna, faz parte atualmente do elenco do musical Anastácia, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo.
Sinto no
Lembrando que nesta quinta, 19h, será realizada a audição aberta para a seleção do elenco do espetáculo Som da Escravidão, na Casa de Cultura José Gonzaga Vieira. O endereço é Rua Humaitá, 437. Podem participar do processo pessoas autodeclaradas negras ou pardas, que deverão apresentar uma música aos selecionadores. Os escolhidos vão formar um coro e participar de oficinas de canto e teatro. Os interessados devem enviar e-mail para o somdaescravidão@gmail.com. e escrever no corpo do texto seu nome completo e telefone para contato. No dia seguinte, 6ª-feira, a produção do projeto entrará em contato com os aprovados. Para mais informações, o e-mail osomdaescravidão@gmail.com e o telefone 99906-3265. 99906-3265. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
e o ato pela defesa da vida e pelos direitos de nós mulheres, logo mais 5:30 da tarde no Calçadão, em frente às casas pernambucanas, e também marcando o Dia da Mulher, como a Raquel Cacitas informou no início da revista. A editora da UEL está promovendo uma campanha especial. Todos os títulos adquiridos na livraria da Iduel estão com 40% de desconto. Promoção que vai até sexta-feira. A livraria fica perto da Biblioteca Central aqui no campus, funciona das 8 da manhã até às 6 da tarde. Com essa informação, a Cultura de hoje fica por aqui. Tchau!
Finalizamos por aqui a revista desta quarta-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Esperamos você. Até lá!